Então, continuando a pauta, a gente vai falar agora sobre o PDFA. Vamos lá. Uso PDFA nulo XML. Inicialmente, essa ideia de usar o PDFA foi o Sérgio Falcão que trouxe, né? E é muito interessante, por quê? Porque o XML tem um monte de vantagem, essa questão da estruturação, validação, transformação para vários formatos, mas falta ele a apresentação. E o documento tem que ter uma apresentação, né? E como apresentar de uma forma que ele seja possível abrir esse arquivo daqui a 50 anos. Então, existe esse formato chamado PDFA, um formato de arquivo, que é padrão da ISO, que tem esse objetivo de garantir uma visualização a longo termo. Né?
Então, por exemplo, uma das diferenças do PDF e do PDFA, PDF corrente, você pode ter scripts lá dentro. Então, pode modificar a aparência. Pode ter um campo data, por exemplo, que é a data de hoje. A cada dia que você apresentar o documento, ele vai vir uma data diferente. E é isso, né? O PDFA não, ele tira scripts, ele proíbe criptografia. Criptografia é péssimo para preservação a longo prazo, né? Depende da chave, de quem criptografou. Então, ele tem uma série de características específicas para preservação a prazos longos.
Então, essa característica do arquivo ser autocontido, né? Quer dizer, as fontes estão dentro do PDFA, ele não depende de nenhuma fonte do sistema operacional, o desenho de cada letra, né? A assinatura digital está lá dentro. E a gente quer colocar o XML lá dentro. E não conseguimos ainda fazer essa parte do XML.
E,
né?
Os metadados.
E os metadados também. Os metadados conseguimos. Eu vou mostrar já isso daí. Então, o caminho natural seria esse PDFA. PDFA é uma iniciativa conjunta de duas associações. É interessante ver que não foi a Adobe que iniciou, né? Foi o pessoal de impressão, publicação e tal, e de imagem, e virou padrão ISO desde 2005, o PDF-1, né? A1. Está sendo discutido o PDF-A2, está previsto para 2009 ele ser liberado, tá? As características, o Sérgio já falou de algumas, ele na verdade é um subconjunto da especificação PDF-1.4, tá? Ele não tem multimídia, áudio e vídeo não tem script, como o Sérgio falou, não tem arquivo anexado. E o PDF pode ter um arquivo anexado, ele não permite, porque esse formato pode ser qualquer um, e eles acham que isso seria ruim para a preservação, né?
E se você anexar um arquivo que depende de um leitor, de alguma característica, isso é ruim para a preservação. Então, a ideia é sempre fazer um formato mais simples que o PDF comum, mas a simplicidade é para permitir a preservação e a leitura mais para frente.
As fontes são embutidas, o espaço de cores, se ele tiver cores, é de forma independente do dispositivo, tá? É proibido criptografia, os metadados obrigatórios usando o formato XMP que é da Adobe, tá? E não tem compressão LZW, né? Isso aí são características básicas do PDFA. Uma ressalva, é um formato de arquivo, ele não vem resolver seu problema de preservação, isso depende da política de arquivística, e para isso existe o EARC, que é o modelo de requisitos para sistemas de gestão arquivística de documentos, né? Inclusive eletrônicos. Então, mas é um bom começo. Não resolve, mas é um bom começo.
Uma ferramenta, né, para se implementar.
Exatamente.
E é o formato que o EARC recomenda, né?
Eu não
sei. PDFA?
Sim.
Eu acho que funciona, né? Não chega a recomendar.
Bom, não sei oficialmente. Eu tive uma reunião do EARC ano passado, no início do ano passado, portanto, antes de sair o draft das recomendações dele, eles disseram que iam recomendar alguns formatos em PDFA. Não, ainda não viu.
Ah, não viu. Não. Só ele não recomenda nenhum formato de arquivo. Ele é neutro.
Se não saiu.
Porque senão ia correr o risco de envelhecer o documento. Assim, a parte tecnológica foi mexendo. Dá as recomendações, dá as dicas.
E ficar preso também é uma empresa, né, que comercializa isso.
Não, o PDF, como falou, é um formato aberto, especificação pública é ISO. Tá, tem várias formas de gerar o PDFA.
A gente, inclusive, usou software livre no PDFA que a gente gerou do LexML.
Nada da Adobe.
Nada da Adobe.
Word 2007 era PDF-A. Isso que gera.
Então, pessoal, o PDF-A 1 tem dois níveis, o PDF-A 1A e 1B. O PDF-A 1B, ele tem o objetivo de garantir a reprodução da aparência visual do documento. Ele é o mais simples. Então, o que ele garante é que o que você está vendo hoje, você vai ver daqui a 50 anos. O PDF 1A, ele garante a apresentação visual e tem essa característica de ser tag de PDF, que seria, ele tem a estrutura do documento, ele conhece o fluxo do texto lá dentro do documento, tá? A diferença é essa. Isso é importante, por exemplo, para a acessibilidade, tá certo? Então, o PDF 2, que está em discussão na ISO, vai ser baseado no subconjunto da especificação PDF 1.7, está previsto para 2009, e vai permitir JPEG 2000 incluído e outras coisas mais. É, inclusive áudio e vídeo também, multimídia, né? Que não é permitido no PDF 1A e 1B. Então, existem outras profiles de PDF aí, que seria o PDFX para essa parte de pré-impressão, né? PDF-E para engenharia, arquitetura e GIS, PDF UA para acessibilidade. Inclusive, você pode usar os dois em conjunto, quer dizer, seu arquivo PDF pode ser tanto conforme com PDF-A quanto PDF-X, tá certo? Ele pode ser conforme com os dois. Eles não são excludentes. Então, como é que foi feita a geração do PDF-A do LexML? Eu tenho um arquivo LexML que foi convertido pelo Parser, com os metadados lá tudo direitinho. E tem uma folha de estilo que é um transformador. Esse transformador aqui, ele vai gerar um arquivo chamado FO, Format Objects, tá certo? Ele passa pelo XSLT Transform, e esse FO é entrada por outro programa chamado XSL FO Render, que gera o arquivo PDF-A. Então, esse cara aqui, pode ser vários, existem vários. No nosso caso, nós usamos a Apache FOP, tá? Que é gratuito. Mas existe o RenderX, que é muito bom, existe o Antenna House, existe várias outras ferramentas para... Mas para legislação, para esse, como é básico o nosso texto, não tem tanta coisa rebuscada, o Apache resolve com folga, sabe? Agora, se ele tivesse, sei lá, índice alfabético remissivo com detalhes e detalhes, isso seria problemático usar o Apache FOP na versão que existe hoje, que é a versão 0.94. Como você valida um PDF-A? Você pode usar o Adobe Acrobat 8, é uma ferramenta comercial, existe a opção lá no menu, valida esse arquivo, ele diz, ó, tá legal, tá conforme a especificação. Existem várias outras opções comerciais. Existe gratuito esse J-Hobbes, né, que é uma ferramenta lá de Harvard, que extrai metadados de vários formatos e verifica também conformidade com esses padrões. Para PDF, para TIFF, JPEG, vários, você conhece?
Não.
Cara, é bem interessante, tem umas telas aqui que mostra ele. Essa tela aqui é do Adobe, tá? Então, quando você abrir o arquivo PDF-A que você gerou no Adobe, ele vem assim, ó, PDF-A 1B, não ainda verificado. Aí você clica nesse ícone, ele passa uns 2 segundos e aparece aqui depois, ó, arquivo verificado, tá certo? E aí ele gera um relatório para você falando, ó, nenhum problema encontrado, algumas informações de documentos, metadados adicionais, tá? Então, isso aí é a visão do Adobe. Existe a visão do J-Hobbes, que é essa aqui, ele gera um arquivo XML, dizendo, ó, o arquivo lei 11FOPDF está bem formado e é válido, é PDF-A1B, tem esses objetos, o metadado que eu incluí lá em XML, ele mostra exatamente o XML, ó. O XMP está aqui, começa XMP meta e termina lá embaixo, tem outras telas. Então você consegue, essa parte de metadados não é criptografado, inclusive você pode ler o próprio arquivo PDF em qualquer programa, procurando essa marca daqui, né, e extrair esse bloco de metadados, tá? Ele garante isso daí, que não vai estar nada codificado, é aberto. Então esse aqui foi o arquivo que nós geramos para o teste, né, da lei 11.650. Lá nas propriedades do documento, se você pede para ver metadados, você vê que aqui eu tenho metadados específicos do LexML. Então tem aqui a URN do documento, que é o identificador lógico, né? Data da versão, é Brasil, é texto, tem português, todos os metadados estão aqui. Isso ele puxou de onde? Lá do XML da seção de metadados, tá certo? Ele apresenta aí
Parte ele fez sozinho.
A parte qual?
Parte ele fez sozinho, parte eu
informei. O metadado não, ele.
Não,
ele...
não. Eu informo pro parser.
Pro parser, é. Aí ele bota lá dentro e daí ele traz pra cá para as propriedades.
Mas
do.
Mas a URN, por exemplo, quem monta é o
parser. É o parser, exatamente. É, então a gente está tentando colocar o PDFA dentro do PDFA o XML. Primeira tentativa que a gente tentou fazer, colocar como arquivo anexado. Não foi possível que ele não aceite arquivo anexado. Segunda tentativa que a gente tentou fazer, criar um container PDF para ter o PDFA e o arquivo XML. Ele aceita colocar o PDFA lá dentro e consegue exportar com PDFA, mas o XML ele não aceita, ele converte para um PDF. Tenta converter para o PDF, na verdade. Ele não preserva o XML original nesse arquivo do container. Né? Se você bota o TXT, ele converte o TXT para PDF e fica um container com dois PDFs. Então não deu certo também. Aí a gente entrou em contato com o pessoal da Adobe aqui do Brasil, o Fernando. O Fernando, essa semana, fez contato com o Rosenthal, que é a pessoa da Adobe, que representa a Adobe no comitê da ISO. E ele acha que tem essa opção de criar como data object, que seria um tipo especial de objeto, lá dentro do PDFA e continuaria sendo PDFA, tá? Mas ele até agora não passou pra gente a informação de como faz essa inclusão e a retirada dessa informação. Ele está esperando o retorno dele. Se isso não der certo, a gente tem que partir para outra estratégia, que é colocar o PDFA no arquivo XML em outro arquivo. E fazer uma coisa aí que deu integridade, não sei como, e empacotar tudo isso no zip, para isso existem vários formatos de container, o Metz é um, tem esse da própria Adobe, então existem várias opções para a gente estudar e criar um container zipado com PDFA e os arquivos que interessam lá dentro, tá certo? Eu poderia ter, até nesse zip, ter várias versões da lei. Imagina que eu tenho lá no meu site 5 versões, eu teria os 5 lá no único zip, tá? É uma opção. Mas vamos esperar esse retorno lá da Adobe.
Você tá brasileiro?
Não, esse cara. Ele já teve aí com você, não foi?
Aquele